Olá! O 40 Quem Aguenta é o especial do podcast Estamos Bem. São conversas dos melhores amigos Bárbara dos Anjos Lima, eu e Thiago Teodoro sobre chegar aos 40 anos. O que aprendemos, como nos sentimos e o que esperamos da vida daqui pra frente.
Idade é só um número? A gente acha que não. Fazer 40 anos tem um peso. Na maioria das vezes, é bom. Esse podcast foi criado para a gente celebrar e refletir sobre os aprendizados que acumulou até aqui, sobre planos que temos para o futuro também.
Bom, primeiro, nesse episódio de hoje, nosso segundo da série, alguns esclarecimentos, tá? O Estamos Bem não acabou, nem tinha acabado isso, tá bom?
Mentira que tem gente falando isso, ai, tô irritada. Vou sair do roteiro.
O Adelo Russo, que participou do Estamos Bem na minha nova temporada, minha nova fase. Então, o Estamos Bem não acabou. E também não voltou à formação original, né, Thiago Teodoro?
Gente!
Depois dos próximos 8, agora sim, no total de 10 episódios. Não 8, Thiago Teodoro. Eu coloquei mais um 10 e ele ficou meio perdido nas contas. E aqui eu que sou um desastre de conta.
E eu que era boa de matemática, né?
Mas é que se fosse a Simone tinha acertado a conta. É Simone? O nome da menina que ganhou de na Olimpíada de Matemática?
Não era Simone, era Ariadne que ganhou de mim na Olimpíada de Matemática.
Bom, são 10 episódios dessa série 40 Quem Aguenta. E eu, depois desses 10 episódios, sigo recebendo os meus queridos convidados para falar de assuntos de saúde mental e autoconhecimento. Então, continua com a gente aqui e daqui a pouco Estamos Bem do jeito que vocês estavam ouvindo nos últimos meses, continua.
É, gente, a gente achou bom deixar isso bem claro, bem explicadinho, para não rolar nenhum ruído, tá? E nenhum ruído na nossa amizade mesmo, gente. A gente já se conhece o quê? Há 20 anos?
Não, há 20 18 anos. Amigo.
18 anos, atingimos a maioridade da amizade, gente.
Exatamente. Nossa amiga, nossa amizade já prestou vestibular, já tá calora na faculdade.
Já passou. Já passou, tá fazendo humanas com certeza essa amizade, gente.
Bom, mas acho bom a gente falar disso, sobre essa amizade já no começo aqui, porque esse é o tema de hoje da série 40 Quem Aguenta. Bom, lembrando,
eita,
gente, que eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, nasci nos mesmos anos que as besties Beyoncé e Kelly Rowland.
Olá!
E também das migas e, às vezes, rivais Kim Kardashian e Paris Hilton, todas nós do glorioso 1981.
Ai, parabéns pra elas, viu? No meu ano nasci só eu mesmo, não me encham um saco com essa informação, tá? Não tem ninguém mais interessante que eu em 82, viu, pessoal? Pode pesquisar, não vai ter, não vai ter.
Apesar de eu e o Thiago termos ali menos, tipo, tem 6 meses de diferença, a gente nasceu.
Eu sou bem mais nova, não vem com esse papo. Nossa, sou bem mais nova.
Bom, pra começar nossa conversa de hoje, eu quero citar um texto que eu já citei no episódio 172 do Estamos Bem, que era o tema era aquele sobre novas amizades. O texto se chama Por que é tão difícil fazer amigos depois dos 30? Ele foi escrito pelo jornalista Alex Williams, um repórter de estilo do New York Times. O artigo foi publicado, foi escrito e publicado originalmente em 2012, mas ele continua sendo republicado de tempos em tempos, porque segundo o próprio jornal, que é um dos maiores jornais do mundo, né? É um
o
texto
maior,
tão atemporal.
Né? Do Ocidente, pelo menos, acho
é
que é
o maioral.
Em termos de importância e relevância, né?
E esse texto, segundo o New York Times, é sempre um sucesso. E eles justificam falando exatamente isso, porque afinal, fazer amigos depois dos 30 ou 40 continua sendo muito difícil. Eu, particularmente, o Thiago sabe disso, sou uma people person. Então eu procuro criar e manter laços de amizade ao longo da vida. Mas eu acho que não, né? Eu sei que isso é um desafio para muita gente. Como que é para ti?
É um desafio, sim. Mas os 40 anos têm me mostrado que vale a pena investir naquelas amizades que a gente levou tanto tempo para construir, né? E investir no sentido de dedicar tempo, dedicar atenção, né? A gente falou um pouco disso no programa passado.
Sim.
É difícil esperar que essas reuniões, esses encontros, essas conexões aconteçam de forma natural. Então, para mim, que talvez não seja uma people person, seja uma pessoa que curta mais momentos de solitude, eu tenho percebido
que...
Eu
só penso na música da Laura Pausini.
Também, né? E tem uma história tão legal da Laura Pausini. Você sabia que a Hebe Camargo é madrinha dela no Brasil?
Como assim madrinha dela no Brasil? Tem padrinho?
Madrinha artística. O Bruno me contou isso ontem.
Mas como é que a Hebe Camargo
não batiza? Veja só. A Hebe Camargo viajou pra Itália e ouviu a música da Laura Pausini no rádio. Uma viagem dessas pra Itália. E aí ela veio pro Brasil... Eu acho que era essa, inclusive. Ela veio pro Brasil com os CDs da Laura Pausini e distribuiu entre as pessoas aqui.
Olha...
Nessa aí, o nome dela foi rolando um boca a boca entre apresentadores, etc e tal. A gravadora, o braço da gravadora aqui no Brasil, que eu, na época eu acho que era Warner, não lembro, entrou em contato com ela lá e começou o lançamento dela aqui. Tanto que elas foram amigas até o final da amizade, até o final da vida da Hebe.
Ela ia sempre na Hebe.
Ia almoçar na casa da Hebe quando tava no Brasil. E o sonho da Hebe era ter uma neta italiana. A Hebe falava que queria muito ter um neto italiano. Olha. Falava isso pra Laura Pausini. E a Laura Pausini já estava grávida quando a Hebe morreu. Nossa, mas o médico não autorizou ela a falar, porque não tinha dado X meses. E era uma gravidez de risco. Então ela não conseguiu falar pra Hebe que ela tava esperando um bebê.
Gente,
triste essa parte, na verdade, né? Mas veja só, pra voltar pro assunto, uma amizade que tinha uma dificuldade, que era cada uma em um país, né?
Várias então... dificuldades que eu acho interessantes pontuar, além de cada uma em cada país, uma questão de uma diferença de idade, que geralmente é
também
em alguns momentos de vida. Eu já tive amigas muito mais velhas, não tantas muito mais novas.
Eu acho que idade, por exemplo, deixa de ser... perde bastante relevância conforme a gente fica mais velho.
Sim, eu
acho que quando você tem 20, você não quer ter um amigo de 60. Quando você tem 40, você tem um amigo de 60 e vocês fazem coisas parecidas.
Sim, sim. Mas eu, quando eu entrei no meu primeiro estágio, eu fiz uma grande amiga. Tu também teve uma grande amiga mais velha do teu primeiro trabalho.
Tinha de 50 anos. 50 anos, com 51,
também,
sei lá.
Uma de 40 e poucos. A gente ficou muito amiga. Eu era estagiária e ela era, tipo, editora sênior e tal, repórter sênior. Mas era um ambiente de trabalho ali, tanto é que a gente até brincava, eu tinha a idade da filha dela, tinha a idade da minha mãe, a gente não... Só que dentro daquele ambiente, e a filha dela chamava Bárbara, inclusive, olha que loucura.
Meu Deus!
Mas dentro daquele ambiente não parecia que a gente tinha a diferença de idade de mãe e filha, a gente tinha uma amizade bem equilibrada mesmo, né?
Sim, sim, sim.
Mas
sim,
eu também gostei da história da Laura Pausini, porque eu acho que a gente faz umas pílulas de... cultura pop através do tempo, que tem muito a ver com esse episódio também.
Totalmente, totalmente.
Mas uma outra coisa que eu queria falar sobre a questão da amizade na vida adulta, e eu acho que tem muito a ver com o que tu trouxe um pouco no primeiro episódio, é a questão de que sim, vai ficando mais difícil a gente encontrar essas pessoas, porque a gente não tem ali o dia a dia da escola, do trabalho... algumas pessoas vão
trocando. Momento de vida, né, às
vezes. Exato. Mas as pesquisas mais importantes sobre saúde mental de hoje em dia mostram que as amizades da vida adulta e ao envelhecer têm um papel muito significativo na saúde mental. Então, amigos próximos está associado a níveis mais baixos de estresse, de depressão, claro, de solidão. E além disso, eles são um suporte, né, para os períodos de dificuldade. Eles trazem conexão, conforto, perspectiva, leveza também, né? E eu gosto sempre de falar, eu tenho falado muito sobre a medicina do estilo de vida, a especialidade médica que foca na longevidade. Eu tenho trabalhado muito com esse tema lá no Einstein, e ela tem 6 pilares: alimentação saudável, atividade física, controle dos tóxicos e do estresse, do sono.
Tóxico é bebida, cigarro, essas coisas, né?
Drogas também, remédio, café.
Drogas de geral,
E aí ela tem o sono, também a qualidade do sono, mas ela tem um ponto específico que são os relacionamentos. Porque é muito importante, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é sempre importante repetir. E essas pesquisas da medicina do estilo de vida, elas falam que acordar todo dia sabendo que é cuidado é muito importante, mas acordar todo dia sabendo que também cuida é muito importante. Então, e eu cuida, é isso, assim, é tu com teu amigo, mandar um WhatsApp, e aí, como é que tá? Não é só o cuida de... eu sou responsável pelo cuidado dessa pessoa físico, mas é um cuidado da saúde mental, um cuidado da leveza do dia a dia, um cuidado da rotina. Então, tem um compromisso. Eu acho que é muito sobre compromisso quando vai passando o tempo. Eu tenho um caso muito próximo da minha família, que é o caso da minha sogra, que ela foi uma pessoa que ela foi perdendo as amigas da idade dela. Ela tem 81 anos. Então, agora ela tá vindo morar com a gente aqui perto da gente em São Paulo, na mesma cidade. Porque ela foi perdendo essa perspectiva, essa vida social. E isso vai tirando vai te tirando parte da vida, né? Porque a vida social...
É medida de saúde. Convívio social é pilar de saúde, gente. Exatamente. A gente, eu me lembro que a gente chegou a falar disso mais de uma vez no Estamos Bem, e existe a famosa pesquisa eterna, que eu acho que é a de Harvard, que acompanha as mesmas pessoas, da mesma família, há 100 anos. A gente falou uma vez dessa pesquisa no podcast, que Sim. mostra que as pessoas que têm amigos e convívio social vivem mais e melhor.
Exatamente.
É, aqui tem, você colocou na pauta, obrigado. É o estudo sobre o desenvolvimento adulto. Eu não sei se é a mesma pesquisa.
É, sim.
Me parece que é, né? Ela começou em 38, gente. 1938, vai fazer 100 anos a pesquisa já, tá? Na época acompanhava 700 jovens. E desde então vem acompanhando esses homens ao longo do tempo e as gerações, né? E um dos principais achados dessa pesquisa, como eu falei, é que a qualidade, que é mais importante, né? Não adianta você ter qualquer relacionamento. Mas Exato. A qualidade desses relacionamentos não é só uma medida de você viver mais melhor, mas como também um indicador muito importante de felicidade, gente. É. E a felicidade vai cada vez mais pro centro da nossa vida conforme a gente fica mais velho. Eu acho isso impressionante. Como a gente dá valor para isso,
como
né?
Vira um valor, na verdade, né? Vira uma meta. Sim. E essas amizades, elas te ajudam... Não, eu te falo uma coisa importante, que é a qualidade, não a quantidade, né? Ah, eu quero ter 1 milhão de amigos, só se cada um deles for me dar 1 real, aí vale a pena.
É, aí era bom, né? Poxa,
mas eu acho que tu ter amigos que vão te acompanhando, claro que família é importante, a gente vai ter um episódio sobre isso, mas a questão do cuidado, quando a idade vai avançando, as questões familiares, alguns traumas vão surgir, vão surgindo, na verdade.
Tem isso, na família, tem a história da família que a gente elege também, gente. Chame de família o que você quiser chamar.
Não, mas eu acho que na estrutura familiar original, falando de uma coisa mais bem psicológica, mesmo assim, estrutura freudiana, alguns traumas, eles emergem com o tempo na família, né? E aí, Sim. as pessoas se afastam, algumas se aproximam. E existe Sim. uma relação de cuidado muito importante na família. A gente vai falar sobre isso no episódio de família. Mas a amizade, Sim. ela traz... um outro vínculo que também é muito importante. E Sim. é com os teus amigos que tu vai ter... Talvez, a gente falou de amigos com diferença de idade, que são importantes, sim, mas são os teus amigos na longevidade que vão dividir muitas coisas da vida que só vocês vão estar vivendo de fase mesmo. Né?
É, então, sim.
Então, filho pequeno... Pensando que eu sou uma mulher, né? Pode ser filho pequeno, sim. pode ser menopausa, pode ser... netos, 80 anos, quero viajar só com as minhas amigas velhas pro bingo. Ai, gente, não vejo a hora.
Ai, gente, a minha vizinha, encontro com ela, ela tá indo pra academia, 81 anos, viu?
Adoro, adoro.
Vai na academia com a irmã dela, irmã mais velha. Vai vendo como elas são velhas. Vai, irmã mais velha que ela. Ou na academia, tem vida social, passeia, vai no baile, é isso aí. Mas é o que a Bárbara falou no último programa, a conversa começa agora na virada, gente.
Exatamente.
Por isso que a gente tá fazendo esse podcast.
Por isso que a gente tá falando isso agora, porque
pois é.
A gente tava até pensando aqui qual seria o nome desse episódio, né? E um dos nomes Sim. que eu falei é Velhos Amigos, Amigos Velhos. E esse, texto que eu citei lá do New York Times, que fala como é difícil fazer amigos na vida adulta, ele começa contando que ele conheceu o marido de uma amiga, marido de uma colega de trabalho da esposa dele. Aí ele falou, cara, a gente conversou, a gente teve um evento ali social, a gente jantou, foi tão legal, a gente tinha tanto em comum, gosta dos mesmos filmes, das mesmas piadas. Eu pensei, pô, se a gente tivesse na faculdade, esse cara ia virar um grande amigo meu, mas agora eu tenho dificuldade de puxar.
Que horas?
Mas eu acho que a gente também tem que ter uma atitude mais proativa. Eu acho que as redes sociais estão aí pra isso. A gente pode também fazer aquela manutenção de amizade, porque acho que tem muita gente, que é muito comum reclamar, ai, como é difícil fazer amigo na vida adulta. Mas quem está disposto a sair da acomodação e se colocar à disposição de fazer novos amigos ou até de
fazer a manutenção
dos amigos antigos, né?
Então, assim, não é
tem que ligar,
simples.
Tem que mandar WhatsApp, tem que tentar marcar mais de uma vez, às vezes é isso mesmo.
Mas a disponibilidade para conhecer novas pessoas também tem a ver com o que você está fazendo da sua vida, né? Eu acho que a gente não pode ignorar que os nossos 40 anos coincidem com um período pandêmico.
Ah,
então
sim.
tem um desafio extra aí. E vocês vão ver que eu acho que em todos os programas a gente vai acabar passando por esse assunto. Porque essa foi uma situação pela qual passamos e sobrevivemos. E isso é muito importante. que atravessou muitos dos temas sobre os quais a gente vai falar aqui. E os relacionamentos foram muito afetados, né? Não só pelas perdas que tivemos, mas também pelo distanciamento que nos foi imposto e coisas que a gente tem hoje dificuldade de retomar. É, a gente, na época da pandemia, falou muito de habilidades sociais. Então, também você se perdoar, entender como você sobreviveu ao momento pandêmico e quem é essa pessoa que você saiu da pandemia e como ela se relaciona com os outros, né? Porque pessoas que ficaram em isolamento social, que era o ideal, pessoas que puderam e que decidiram, mesmo diante das recomendações para que não, daquele ignorante que era o nosso presidente, isso foi afetado, né? Você sair na rua novamente, sair abraçando e beijando as pessoas novamente, pesou. Mas... muita gente se distanciou, muita gente se aproximou.
Então, olha, né? Tem outro lado também. Também quando vê como uma oportunidade, e aí é isso que eu quero reforçar. Eu acho que é a hora da virada de muitos comportamentos. Os 40 anos, hoje em dia mais do que nunca, tanto é que a gente já faz esse podcast. Então, é a hora da gente perceber o que a gente pode fazer de diferente. Então, muita gente reclama, não consigo fazer amigos, não vejo meus amigos, mas não se movimenta. Eu, durante a pandemia, eu tive uma aproximação de amigos online. Tudo bem, gente, ai, não era super legal fazer o Zoom toda sexta-feira, mas me segurou muitas semanas.
No fim, olha como é importante, amigo, ó.
Era um comportamento que, assim, toda sexta-feira a gente juntava o nosso grupo de amigos, e aí a gente, cada um abria uma cerveja, um vinho, cada um na sua casa, cada um num país. Tinha gente nos Estados Unidos, tinha gente no Brasil, tinha gente em Nova York, né, em vários lugares do Brasil, em vários lugares dos Estados Unidos, e a gente estava lá conversando, se conectando, se segurando. E inclusive, o Renatão, que é um ouvinte do Estamos Bem, que a gente estava falando sobre isso, a gente estava se falando muito mais naquela época da pandemia, porque a gente tinha esse nosso compromisso do Zoom semanal do que hoje em dia. É. Mas também eu acho
que a vida social não existia, né?
Então, também tem isso. E também teve outra questão para mim da pandemia, que foi, eu fiz uma bolha com os pais do prédio por causa das crianças. Então aí eu queria falar sobre fazer novos amigos, que eu acho que é uma questão importante, quais são as suas necessidades e o que tu procura nesses novos amigos? Pra tu saber que tipo
de amigo. Você precisa de novos amigos? Se pergunta isso.
Às vezes, se pergunta também, mas às vezes tu quer. Às vezes tu é um casal. Casal gay que quer ter outros casais gays pra sair, que tem conversas que tu não vai ter com a tua amiga hétero. E tudo bem, entendeu? Não vou ficar magoada. Depois tu me conta, tá? Mas eu não preciso opinar.
Não sei se isso faz sentido, sabia?
É que eu acho que pra mim a questão da maternidade das crianças.
Filho é divisor de águas, gente. Filho é divisor de águas. Não adianta.
Não, e faz sentido o rolê ali com as crianças, e eu, todo mundo com filho, aí todo mundo... É um programa que nem sempre é legal pra quem não tem, e é muito legal pra quem tem filho ter um rolê de pais e mães.
Exato,
que as isso muda bastante. E a gente tá tomando nosso vinho, nossa cerveja, batendo um papo.
Exato. Entendeu? Não, isso é perceptível, dá pra saber.
Mas acho que a gente tem que
estar
aberto. Acho que assim, se você quer... O Thiago fez uma pergunta que ele fez meio brincando, meio falando a verdade. Você realmente quer novos amigos?
Pois é. Se você realmente não enche o nosso saco, entendeu?
Não, porque se você realmente não quer novos amigos, não precisa ter mais fácil.
Cuida dos que tem.
Dos antigos.
Pois é.
Cuida dos que tem, exatamente isso. Então, assim...
Cuida do que não tem, viu? Porque as pessoas têm a vida delas e, às vezes, elas acabam esquecendo que você tá lá. Então, fica esperto.
Eu acho que tu vai criando, às vezes, umas relações. Eu tenho uma amiga que eu adoro, que a gente não se fala sempre, mas quando eu falo com ela, eu mando um meme, um link. Eu falo, Rafinha, me manda uma foto da tua estante, que eu quero fazer uma estante nova na minha casa. Eu falo, oi, tudo bem? Como vão as coisas? Então, também tu vai criando relações que, com essa amiga, eu tenho que falar, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que vai teu pai? Como é que vai teu marido? Como é que vai teu filho? Pra outra, eu já falo, oi. Então, tu vai também criando tipos de amizade que tem a ver com...
As
com
pessoas que... são diferentes,
exato,
né?
Exato.
As pessoas são diferentes.
Tem que se dedicar, gente. Eu que sou uma pessoa que gosta de ter amigas e amigos, e gosto de ser amiga.
Tem que se dedicar, gente.
A amizade e relacionamento também, né, gente?
Amizade.
Relacionamentos familiares, afetivos, sexuais, não existem sem compromisso e dedicação. Não é natural. Isso é uma coisa que a gente aprende com 40 anos, sabe? Não é deixa acontecer naturalmente. Não existe.
Não deixa, gente. Faça você por onde, entendeu?
Se sentir um ruído, como a gente falou aqui no começo do episódio. Ah, o Thiago falou que Estamos Bem tinha acabado, mas não tinha acabado. Falou que era 8, mas não era 10. Cara, cola e fala. Amigo, não foi bem isso. Amiga, achei estranho. Sabe?
Exato.
Ou amiga, desculpa se eu me expressei errado. Tem que se colocar.
É fundamental, é fundamental.
Não fica achando.
É fundamental.
Será que ela está braba comigo? Será que ele não gosta mais de mim? Será que a gente se afastou por causa de não sei o que?
Não fala. Sofra por isso mais, não sofra por isso mais. Não pergunte. Não temos tempo para sofrer por essas coisas. Pergunte, converse. É a melhor forma de resolver esses probleminhas, sabe? Coisinhas que acontecem, que às vezes se acumulam e botam, comprometem uma relação super legal, antiga, boa, de troca, porque vocês têm um ruído aí sobre que ninguém conversou e se comportando como se tivesse 20 anos. Sinceramente, gente. Vocês têm 40, vamos acordar, né? Vamos... Já dá uma bronca, né? Qual que é a primeira pergunta do nosso quadro mesmo?
Ah, então, o nosso quadro Só Quem Viveu Sabe.
Só Quem Viveu Sabe. Eu gostei muito desse quadro, gente. Ó, a primeira é... O que você sabia sobre a amizade... Ah, o que sabia sobre a amizade aos 40 e gostei? O que, que você sabia sobre a amizade aos 40 e gostou quando você fez 40?
Que a gente vai ter pessoas na nossa vida, amigos, que te conhecem uma vida inteira. Isso é bom demais, assim... Eu cresci
na alta e na baixa.
Na alta e na baixa. E não precisa ser aquele contato diário, pode ser que, mas é aquele amigo que conhece a tua história, que também divide a memória contigo. Eu
muito
cresci,
legal.
Quando eu era criança, eu lembro de ver minha mãe com esses amigos, meus pais, meu pai também com esses amigos que eram amigos da infância, da faculdade, e que tinham me visto nascer, e que tinham conhecido meus pais antes de eu nascer, antes eles se conhecerem, às vezes. E eu achava legal ver isso. E agora eu vejo que eu tenho isso, sabe? Eu tenho amigas que eu conheço desde os 5 anos de idade, e fora algumas dos 5, tem um grupo muito forte que eu conheço desde os 13, 14. E é isso, assim, por mais que não seja um contato diário, porque as vidas, isso que o Thiago falou, na alta, na baixa, a vida vai, às vezes vai pra lá, vai pra cá, uma mora fora, mora aqui, ou tá perto, tá próxima, tá em fases parecidas, mas quando a gente precisa, e eu lembro sempre dessa frase, quem falou é um grupo de mulheres que, para mim, são inspirações de amizade, que foram Nair, Lolita e Hebe, na entrevista do... clássica entrevista do Jô Soares. A Lolita fala, ó, tem muita brincadeira, tem muita piada, a gente teve momentos mais próximos, momentos mais distantes, mas sempre que uma precisou da outra, a gente estava lá. E eu sinto isso nas minhas amizades de vida inteira. Assim, na hora do pega pra capar, claro que a amiga que tá do lado, o amigo que tá do lado pode te ajudar, mas aquela que te conhece...
Às vezes até cresce uma amizade na dificuldade, uma nova, né? Aumenta, fica mais forte.
Cresce, claro, mas assim, tem um conforto daquela amiga que já te viu de todos... Na alta e na baixa, como o Thiago disse, que já te viu de todos os jeitos, que tu não precisa ter vergonha de chorar por um boy lixo, ou falar que, sei lá... foi demitido ou que mandou mal no trabalho.
Não, você pode abrir o jogo, contar uma merda gigante que você fez na sua vida.
É, e que ela sabe que aquilo ali não te define, porque vocês têm 20, 30 anos de amizade. É. E essa sensação de olhar e é isso, assim, tu olha pra aquela pessoa, tu vê a tua história também. Eu gosto muito, assim, então... Um beijo,
gostei dessa última parte. É verdade, né? Olhar para amigos que a gente conhece há 30 anos e saber que aquela pessoa viveu coisas que com você que só ela sabe hoje no seu cotidiano, né?
E
é legal, amigo de escola, amiga de faculdade. Eu gostei muito do que você falou, concordo. Acho que essa é uma parte muito especial. Principalmente essa parte da história, né? De olhar para aquela pessoa e falar, poxa, tem uma história com ela. Mas a sensação que eu tenho tido recentemente é diminui a gente tem menos tempo, meio cut the crap, entendeu? Acho que tem menos tempo para gastar com bobagens. A gente tá mais focado em curtir aquele momento, em saber por onde tá indo a nossa relação, em valorizar. Eu acho que a gente coloca mais valor nessas relações e tem menos disponibilidade para briga besta. Né? E quando tem alguma coisa besta, tipo ciúme de alguém, alguma coisinha, você na hora fala, nossa amiga, mas agora também, né, só anda com a fulana e já resolve. Uma coisa que com 20 anos, gente, ia ter uma interdição, uma briga, uma discussão, uma não sei o que lá e papapá, porque não me chamou, pô, no novo não sei aonde. Então, eu vejo que tem, talvez por conta exatamente da maturidade, menos tempo pra bobagem. Então é assim.
E mais segurança, eu acho, né?
Também, eu acho que você falou muito bem agora, como a gente confia muito mais na gente, primeiro, nos laços, né, fica mais fácil de a gente não perder tempo, eu acho que tem menos disposição para perder tempo com bobagem, isso eu gostei, e eu me lembro dos adultos, ou dos meus amigos mais velhos, falando, contando as histórias deles de amigos, exatamente nesse momento, que era meio assim, ai não, ixi, essa daí já conhece há tanto tempo que, ó, já vou lá, já resolvo isso com ela. E é verdade, gente, isso começa a acontecer.
A gente também vai ter menos, tem menos tempo pra isso, né, pra essas picuinhas.
Ai não, a tipo, briga de ai não quero.
Nossa, tua vida, quando tu tem 40, tu tem boleto pra pagar, trabalho pra fazer, filho pra cuidar, marido pra resolver.
E amigo novo também, que assim, cara, você conhece uma pessoa nova, vocês estão se dando super bem, tá? Sei lá, um amigo da academia, um amigo de bar, um amigo do seu curso de cerâmica.
Agora, Thiago, olha quem...
Eu tenho amigo na academia. Um amigo no seu curso de cerâmica, sei lá. Aí a pessoa já faz uma coisa que você não gosta, é tão bom você falar, pô, cara, nada a ver isso. É maravilhoso! É. Falando, aí, nada a ver isso, cara. Não. Não é gosto desse lugar, não gostei do que você falou.
Eu já tenho uns amigos que gostam de mim como eu sou, e eu gosto como eles são. Então, se vai ter um amigo novo, é pra somar. Não é pra eu ficar, né, me colocando mais numa outra situação que não vai ser legal pra gente.
Mas você engole menos sapo, entendeu? Que tipo, ai, cara, nada a ver isso. Ai, não quero essa pessoa na minha vida, eu não preciso me esforçar, porque eu tenho amigos, entendeu?
O que eu sabia sobre amizade aos 40 e não gostei?
Eita. Ah, eu falei disso já no outro programa, gente. Eu não gostei, eu vou insistir nisso. Não tem tempo pra ver seus amigos todos.
Thiago, não tem que começar tempo. A fazer tempo. Eu concordo, tá, contigo. Mas eu acho que tem que também tem uma coisa de criar hábitos. A gente criou alguns hábitos bons agora, gente.
E esses hábitos... Não quer dizer que eu tô parado com isso. Eu tô me mexendo pra resolver.
Mas é importante a gente falar que, assim, a gente já teve muitos hábitos ao longo das nossas 18 anos de maioridade de amizade aqui. Antes a gente
Começava
no trabalho, depois a gente se encontrava... pra gravar o Estamos Bem, enfim, e depois a gente se encontrava, sei lá, a gente tinha uma época que os dois estavam solteiros, a gente ia sempre pra balada, a gente tinha os bares que a gente ia, a gente morou junto, enfim. Mas a gente, eu acho que a gente sempre tem que ir encontrando novos motivos de hábitos pra incluir os nossos amigos no nosso dia a dia.
Verdade.
Então fazer um esporte juntos, fazer um curso juntos, combinar de ir no cinema. Eu e o Thiago agora estamos no rolê teatro.
Estamos indo no teatro juntas, bem lembrado, é uma boa dica.
Então, acho que também é difícil mesmo. A agenda vai ficando mais lotada. Mas a gente tem que fazer esse esforço ativo. Né?
Sim.
Agora, o que eu não gostei, que tem gente que desaparece da nossa vida. Mesmo que a gente se esforce para isso não acontecer.
Vai ter a ver com a minha próxima coisa isso daí. Fala que eu já emendo.
Não, eu acho que tem... eu acho que eu já sabia, porque eu via que pessoas desapareciam da vida da... sei lá, minha mãe, meu pai, olhando pessoas mais velhas, contando isso, o fulano, por onde anda e tal, mas eu acho que eu visualizei muito isso, sabe, assim, tipo, eu fico pensando nesses filmes de juventude que a pessoa lembra, naquela época, tipo, Conta Comigo, Now and Then, agora e pra sempre, aquele que é com a Rosie O'Donnell e com a Melanie Griffith, Now and Then.
Now and Then. Ah, é tão bonitinho esse.
E assim, eu acho que tem amigas...
Acho que tem no Star. Acho que tem no Star.
Amigos que ficam e tem amigos que desaparecem mesmo. Às vezes, porque eles querem e a gente não pode fazer nada sobre isso.
É.
Né? E às vezes, eu acho que isso que eu não gostei. Porque assim, isso é o que eu sabia ou o que eu não sabia? Eu acho que vai me emendar. Ó, isso eu sabia que eles iam desaparecer.
Isso é o que você sabia e não gostava. Aí vai ser o meu. Não sabia e não gostei. Vai ser igual. Aí eu vou continuar em cima.
Não, continua, porque eu vou emendar no teu. Porque eu sabia que eles desapareciam. Mesmo que a gente se esforçasse pra isso não acontecer. Mas aí entra no que tu não sabia e não gostou.
Aí vem. O que você não sabia sobre amizade aos 40 e não gostou? Eu não sabia que alguns amigos não eram para sempre. Isso me deixou muito triste. Eu tô velando aí umas 3-4 amizades que eu tô totalmente inconformado até hoje, gente. Eu nunca achei que na minha idade eu fosse passar por essa barra. Que assim, o que que aconteceu que eu perdi essas pessoas que eu adorava, que eram do meu convívio, e eu não consegui resolver, não consegui me reaproximar delas. Eu não sei por que que elas desapareceram. Então, assim, isso era uma coisa que eu não esperava. E a Bárbara falou um negócio que me deixou muito pensando nessa resposta, que é, gente, tem pessoas que não vão querer mais conviver com você. Pelos motivos delas. E já era, cara.
E aí eu emendo...
Chora e passa, entendeu? Chora que passa.
Não sabia e não gostei também que era uma amizade... Eu acho que é tudo meio nesse aqui, ficou junto aqui, sabia? Eu sabia uma parte, mas não sabia tanto. E tem amigos que tu não vai querer. Eu acho que também isso, pra mim, eu não sabia. Que eu não ia querer mais algumas amizades.
Ah, esses aí eu fui cortando com as décadas. Eles nem chegaram até aqui. Eles nem chegaram até aqui. Nossa,
Eu tinha grandes amigos que eu achei que continuariam meus grandes amigos. Eu acho que isso que eu não sabia e não gostei. Que eu ia deixar de desgostar, de gostar de alguns amigos também.
Porque é hoje ruim, em dia, né? Você olha pra pessoa assim, e fala, como fui amigo dela?
É, né? Assim, resignado estou, prefiro não ser amiga dessas pessoas, mas eu não gostei de ver o que elas se tornaram, na verdade.
Você olha pra esse cara e fala, o que que acontece? Que caminhão atropelou essa figura, gente?
É, às vezes eu vejo aqui nas minhas redes sociais as pessoas.
Quando foi que ele virou bolsonarista?
Exatamente.
Né?
Isso eu não gostei. De ver, cara, mas como é que essa pessoa que era minha amiga e a gente discutia as mesmas coisas, tinha as mesmas ideias de vida, é bolsonarista ou é homofóbica?
Tem um negócio que aconteceu comigo, eu tinha um super amigo e eu admirava muito ele, assim. Pelas coisas que ele fazia, pelas coisas que ele me apresentava, assim. Eu achava ele uma figura incrível. E aí, eu tive a oportunidade de revê-lo. Falei, meu Deus.
Pois é.
O que que você fez com a sua vida, cara?
Então, que passada. Então, eu acho que tem... Eu sabia que amigos iam desaparecer por causa deles. E eles não iam gostar, não gostei. Mas eu não sabia que eu também não ia querer ver mais algumas pessoas.
É, gata. A gente também não quer ver gente, viu?
Né? E também dentro desse pacote, por quê? Porque às vezes porque eles mudaram, às vezes porque eles nos machucaram. E a gente, quando a gente amadurece, faz terapia, a gente sai de relações tóxicas, inclusive de amizade. Então a gente...
Meu Deus! Coisas que faziam com a gente que a gente não tinha a menor ideia. Descobre, meu Deus, aquela amizade era péssima.
Eu e o Thiago temos amigos específicos dos quais estamos falando agora.
Exato.
Não existe término de amizade, né? Tão claramente. Término de amizade.
Existe o quê? Covardia, traição, mal-caratismo.
Mas existe aquela pessoa que, tipo, cara, hoje eu vejo que me fazia mal aquela amizade, então eu também não quero. Mas é muito chocante. E é uma
triste,
mágoa. Que assim, estou melhor sem essa pessoa em minha vida. Sim, estou, mas...
Mas é triste.
O quanto tempo eu dormi com um inimigo, né? Naquela casinha da praia.
É, Julia podia, Roberts.
Né?
É, Julia Roberts, dormindo com o inimigo, Julia Roberts. A última é, o que eu não sabia sobre a amizade aos 40 e gostei. Pra mim, eu que tenho uma questão de me dar para as pessoas, de ser uma pessoa mais, de criar intimidade, né? Eu sou mais difícil pra criar uma intimidade mesmo, assim, como eu tenho com a Bárbara, por exemplo, eu demoro. Pra mim, partindo deste lugar, que é o dessa dificuldade, as minhas relações se tornaram mais transparentes. À medida que eu fui perdendo o medo de me mostrar mais. Então, isso eu não sabia e estou amando, amando. Era uma dificuldade muito específica que eu tinha.
Que é uma coisa de mais transparente, de tu falar mesmo também. Ó, não gostei do que tu fez, ou eu acho que eu fiz errado. Amiga, será que eu errei contigo? Desculpa, me sentindo meio assim. A gente passou por isso esses dias, né? Mandando mensagem, amiga.
Forcei a barra.
Forcei a barra aqui, podia ter feito diferente. Não, tá tudo bem. Aí já passa também, não fica aquele, né?
Não, e transparente no sentido também de assim, pra amigos mesmo. Ah, beleza, e aí, tudo bem? Olha, não tá tudo bem. Hoje eu acordei, está uma merda. Tô super chateado com isso e aquilo outro. Sabe? Apareceu tal coisa, minha mãe me falou isso e babá.
E não põe
que eram coisas que eu tinha
tá
muita dificuldade
bem.
Antes. Hoje eu não banco... Hoje, às vezes, eu acho que até peco pelo excesso. Porque, às vezes, eu já falo, ai, não, tá tudo bem. Bati meu dedinho na porta, entendeu? Mas eu quero falar. É verdade. Ai, não tá tudo bem. Eu chutei a banqueta que meu dedo tá doendo. Tô péssima.
Mas também tem uma coisa muito importante.
Pra mim, é mais fácil, hoje em dia, fazer isso, sabe?
E de uma transparência, tipo assim, amiga, hoje eu não tô afim de ir porque não quero.
Gata, não
vou. Não sei
inventar
um motivo.
É? Não, então... não, é muito bom, né?
Isso é
amiga,
muito bom.
Não quero.
Putz, amiga.
Amiga, não,
não
gosto.
Mesmo.
Não gosto. Amiga, não, nem
falo,
gosto.
Tipo, putz, amigo, não é a minha. Vocês já me convidaram, esse carnaval me convidaram para um bloco. Eu amo carnaval, eu amo bloco. Tem um bloco que eu não gosto. Não gosto. Aí fala, ai, vamos. Falei, gente, nesse bloco, putz, não vou. Ah, por quê? Porque eu não gosto.
Não curto.
Nossa, gente, que libertador de falar isso para uns amigos.
Não é gostoso? Né? E a amizade continua, gente. Ninguém morreu. É impressionante.
O meu, que eu acho muito legal, eu já falei um pouco aqui ao longo do episódio, mas eu quero reforçar. Porque eu acho isso muito importante, porque com sorte você está chegando aos 40 anos com grandes amigos que você acumulou ao longo da vida.
Com sorte.
Com sorte, porque como a gente falou aqui, amizade tem que fazer manutenção, tem que estar disponível, né? Para ser interessante, tem que ser interessado. Tudo isso que eu já
falei. Essa frase é muito boa, nossa.
Eu adoro essa frase. Mas eu também quero dizer que se você chegou agora, tá chegando aos 40, e não tem aqueles grandes amigos com quem você pode contar...
Já era, não vai fazer.
Não,
mentira!
O que eu cheguei...
Vai morrer sozinho.
O que eu não sabia se eu ia aos 40. Para, Thiago.
É brincadeira.
É que dá, sim, pra fazer grandes amigos.
Dá, com certeza.
Eu fiz muitos amigos... depois dos 35, depois da maternidade, e não só por causa da maternidade, e amigos que às vezes nascem por causa da academia, do beach tênis, da maternidade, ou de um trabalho
novo. Um vizinho novo.
Um vizinho novo, e viram amigos de verdade. Eu tenho amigas, e esse episódio é muito para mandar beijo, gente. Eu quero mandar beijo.
Manda beijo.
Amigas mais legais, enfim. Não, mas é que eu fiz amigas agora, ano passado, né? Tipo, a Maíra, que escuta o podcast, que mandou um beijo. A Maíra é uma amiga.
Beijo, Maíra.
Novíssima, e que a gente tem uma parceria, né? A gente fala, a gente sai pra ir em show, a gente fica com as crianças, a gente bebe uma cerveja, a gente faz beach tênis, a gente vai na academia. Isso é só um exemplo, né? As minhas amigas de mães, que eu já falei muito
aqui. O problema, gente, é que ela vai começar a mandar beijo, ela vai esquecer de alguém, ela vai ficar mandando beijo até o final do episódio agora.
Já tô nervosa.
Ó, se você é amigo da Bárbara, ela tá preocupada que ela te esqueceu. Tá, e seu beijo, se ela te esqueceu. Pra ela ficar
beijo bem. Do Thiago, não meu.
É.
Tá. Beijo meu e do Thiago ainda, olha que maravilha.
Considere-se beijado por nós dois. É que não vai dar tempo, o episódio tem que terminar. Senão ela mandava beijo pra todos vocês. Que são 540 pessoas.
Não, gente, que ela mas queria eu quero beijar. Falar que dá sim pra fazer amigos. Eu entrevistei recentemente a Maya Engman, que é uma educadora parental. E ela tava falando muito sobre a solidão, que as mães reclamam da falta de rede de apoio. Solidão, ela fala sim, é real. Mas ela fala, quantas dessas mães estão dispostas a ir pro parquinho e virar pra mãe do lado e falar, oi, tudo bem? A gente vê as crianças, né, brincando, e a minha filha sai da pracinha e fala, tava brincando com a Lorena, tava brincando com a Clara. E eu troco medo de palavra com a mãe da Lorena e da Clara, e não sei o nome da mãe da Lorena e da Clara. Não tô falando de mim, porque eu pergunto o nome de todo mundo.
Ah, com certeza.
Então eu acho que tem que olhar essas oportunidades. E aí também, gente, às vezes vai virar uma grande amizade, às vezes ela vai falar, na segunda frase dela vai ser um...
Ela vai falar, ah não, acho certo o que o Tarcísio tá fazendo com a polícia.
Sim, vai ser um...
Aí você já vai pro outro lado, entendeu?
Mas assim...
Aconteceu comigo recentemente isso, tá? É, e o Tarcísio, hein, foda, eu... Tururu, recalcular a rota.
Ruim, né? Aí tem que dar uma
foda a mão. Eu recalcular a rota, já fui para outro lado, na hora. Não preciso.
Não preciso passar precisa, esse mas dá sim, gente, tá? Confia em mim. Dá pra
mas conseguir. É tentativa e erro, né, Bárbara? Se você não tentar, você não vai saber.
Exatamente.
Isso. Tem coisa que dá pra imaginar na nossa idade também, gente, porque a gente já tem uma experiência. Você olha e fala... Chatão pra caralho, não precisa nem
Thiago
conversar.
É bom isso, eu não sou tão boa, não.
Na verdade, é um talento bem individual meu, que eu olho e já falo, vai dar merda. E ó, duas semanas falei, chatão para um caralho. Falei para o meu esposo. Descobrimos que é o quê? Chatão pra caralho. Em duas semanas eu venci.
Mas a gente romantiza muito, né? A amizade do terceirão pra vida. Não eu e o Thiago especificamente, mas as pessoas romantizam.
No geral, a galera.
Mas então, pega o terceirão como exemplo. Quanto demorou, daqueles 40 alunos, quanto tava lá mesmo, eram teus amigos de verdade que tu peneirou durante um ano inteiro, às vezes 3, 4, e tu deve ter trocado conexões, palavras com quase toda a turma.
E eles foram importantes naquele momento, né?
Não, mas quer dizer que agora... Trazendo pra cá, tu vai ter que falar com muita gente pra achar os teus amigos.
Ah, entendi seu raciocínio, é verdade.
Peneirar também, a vida é uma peneira, cara, e é tá aberto.
Eu me lembrei... saudosista, eu tinha uma turma do inglês, do CNA, ali em Santo Amaro. Gente, a gente era muito unido.
Ai, manda beijo pra
a gente eles, jogava, sim. A gente jogava boliche junto e tal, eu não sei onde foi parar ninguém. Ninguém.
Não tem nem
e a gente era super unido. Nem o Insta, eu não sei nem o sobrenome deles.
Ah, que pena, eu fico um pouco...
Que pena, triste. Né? Só, às vezes eu lembro... Às vezes eu lembro de... Eu tive um grande amigo na escola que eu achei no Instagram uma vez. Mas aí eu dei umas 3 escroladas e achei melhor não entrar em contato. Mas foi uma pessoa muito importante. Tem isso também dos 40, gente. Você olha pra trás, você teve vários melhores amigos.
Uhum.
Gente que foi importantíssima, que te resgatou de cada furada.
E que foi
e não faz mais sentido hoje em dia. Eu olhei esse menino especial e falei, porra, cara, a gente fez uma 7ª série Tipo, eu na pior, ele na pior, e a gente tinha um ao outro ali.
Muito bom.
E a gente sobreviveu aquele ano juntos, entendeu?
Estavam juntos. É, isso é bom.
É, cara. Foi muito legal.
E foi bom enquanto.
E você, olha, que legal, que lindo. Vivi isso.
Uhum. É isso.
Dá vontade de resgatar? Às vezes dá. Você fala, pô, vou ver como tá o Joãozinho do quinto ano, que a gente era tão próximo. Aí as redes sociais são uma ferramenta para fazer isso. Às vezes você acha, às vezes não.
Mas às vezes também, eu até coloquei isso aqui nessa parte, às vezes também são fases da vida.
É, melhor deixar o Joãozinho lá, né?
E as pessoas, e como a gente tá descobrindo que com 40 anos, a gente já viveu muitas temporadas. E às vezes a gente só pagou o salário daquele personagem lá, sabe? Naquela primeira temporada, segunda. Era um cara que foi importante, mas não renovou o contrato. Então a vida segue.
Pois é. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou.
Bom, próximo quadro, nosso último quadro. Para os próximos 40 segundos, minutos, as próximas 40 semanas.
Séculos.
Meses, você decide. Mas é uma ideia séculos. Que a gente quer que fique aqui de molho, ressoando na cabeça de vocês. Sim. Para os próximos 40. É, eu tenho duas coisas, duas perguntas e depois uma terceira coisa. Amizade tem prazo de validade? E tem amizade que não envelhece bem? Acho que a gente tem que pensar sobre isso para a gente poder fazer términos de amizade. Isso é uma coisa que eu acho muito importante,
boa,
que eu
quero
que ressoando aqui, porque a gente fala de término de namoro, a gente pede demissão de trabalho tóxico, mas a gente não...
E não se livra de amigo ruim, né?
E tem que aprender a fazer isso também, tá? Porque lembra que o Thiago falou lá em cima daquela pesquisa de Harvard... É, eles falam muito que pessoas com bons relacionamentos, pessoas com relacionamento vivem mais que pessoas sozinhas, mas pessoas com relacionamentos ruins vivem menos que pessoas sozinhas. Então, aqui vale aquela máxima antes só do que mal acompanhado. Então, mas antes de tudo, antes bem acompanhado do que só, tá?
Isso e aí, emenda, e a minha pergunta emenda na sua, que é, a gente se perguntar, e muitas vezes a gente não tem maturidade para fazer essa pergunta, porque a gente nem sabe quem é a gente é direito, né? Quem merece ser seu amigo? Quem merece esse título na sua vida hoje? Eu acho que diante da tal jornada de autoconhecimento, cada um tá num ponto dessa, gente. Porque autoconhecimento não é uma geleia que você compra no pote, tá? Com o que você sabe sobre você hoje, com as suas necessidades, o quem você pode chamar de amigo? Quem são as pessoas que, né, acrescentam na sua vida, que são parceiros aí com quem você quer seguir a sua vida para os próximos anos. Então...
E aí, só para finalizar, porque tem a ver o que tu falou, então quem tiver nessa lista, investe. Investe.
Investe.
E às vezes a gente tá falando, é difícil de encontrar, mas de repente faz planos a médio prazo, uma viagem para ver a Mariah em setembro com os amigos.
Ah, olha só, que os adolescentes que ouviam Mariah Carey, Thiago e Bárbara jamais imaginariam que aos 40 eles iam fazer isso juntos, gente.
Uma road trip para Mariah.
Uma road trip, crossroads, amigas para sempre.
Karen, investe neles, tá bom? Amigo, te amo, obrigada pela nossa amizade.
Te amo, obrigado pela nossa amizade. Até semana que vem?
Até semana que vem, gente. Beijo!
Se cuidem, tchau!
Você ouviu o podcast Estamos Bem? Segue a gente nas redes sociais. Somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou @dabárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com.